Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões, das lutas, dos movimentos populares.
Olá, Adriano Diogo, é um prazer tê-lo aqui. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Adriano Diogo foi vereador em São Paulo, foi deputado estadual, presidiu a comissão Rubens Paiva e fala aqui conosco sobre as questões políticas, movimentos populares e a conjuntura brasileira. Como é que você vai, Adriano? O que você nos conta essa semana?
Bom, no país da piada pronta, embora não seja 1º de abril, mas começou ontem o julgamento do século. E o promotor do caso Sérgio Moro, da cassação Sérgio Moro, o promotor, o procurador, que fez a peça acusatória, na peça pede a absolvição de Moro e faz uma declaração ideológica dizendo que quem quer caçar o Moro é o PT. Ora, o processo é um pedido do PT e do PL, o partido que ele abandonou durante o processo eleitoral, indo para a União Brasil. Ele e a Conja. Então, o processo de Curitiba, na República de Curitiba, como não poderia deixar de ser, do maior criminoso da história do Brasil moderno, o homem responsável por tudo que aconteceu no Brasil, na quebra do Brasil, na cassação da Dilma, na prisão do presidente Lula, na ascensão de Bolsonaro e do bolsonarismo, ex-ministro da Justiça, que cometeu todas as fraudes possíveis e imagináveis na campanha eleitoral, mudando de partido durante o processo, tanto é que o próprio partido que ele era filiado pede a sua cassação, é na República de Curitiba, nos mesmos moldes que o seu procurador do coração, Dallagnol, Curitiba vai pedir absolvição de Moro para que dure mais alguns meses, ou vai saber, alguns anos, para o processo chegar em Brasília e nas cortes superiores poder ser julgado com a devida isenção. É? E a imprensa lavajatista aplaude de pé que Moro escapou mais uma vez de suas estrepolias. Vamos fazer uma retrospectiva desse senhor que é juiz federal, que não sabe falar sujeito, predicado e complemento, que não sabe conjugar nenhum verbo irregular, que ninguém sabe como ele passou no concurso da carreira de juiz, que chama a esposa de conja, que quer que a sua esposa mude o domicílio eleitoral fraudulento de São Paulo para Curitiba, para que ela possa concorrer às eleições municipais como prefeita de Curitiba. Esposa sua, quer, e com ele, faziam parte do mega esquema fraudulento das APAES no Brasil. Junto, pasmem de vergonha, com o sobrinho de Dom Paulo Evaristo Arnes, o senador Flávio Arnes, da República de Curitiba. A Lava Jato foi uma operação desenhada, um processo judicial desenhado para tirar a Petrobras da mão dos brasileiros. Depois da descoberta das jazidas do pré-sal, depois da descoberta das jazidas do pré-sal, que uma grande descoberta do governo brasileiro, no governo Lula, através do geólogo Guilherme Estrela e de todo o grupo da Associação dos Engenheiros e Geólogos da Petrobras, grupo que anteriormente fazia parte do grupo político do MR8, o maior grupo de intelectuais de petróleo brasileiro, comandado por Guilherme Estrela, que descobriu a revelia dos interesses da Shell no Brasil e Lula autorizou que fizesse a pesquisa, a prospecção, a perfuração e as jazidas em águas profundas do chamado óleo do pré-sal. A descoberta dessas jazidas gigantescas de óleo fino, puríssimo, chamado óleo verde, desmineralizado, produto do afastamento dos continentes entre África e América do Sul, nesse fosso aí produzido, na latitude entre o Espírito Santo e Santa Catarina, e na longitude da costa brasileira até a África, foram descobertas jazidas de petróleo muito parecidas com os volumes encontrados na Venezuela, no Kuwait, no Irã, nos Emirados Árabes, naqueles grandes países produtores de petróleo da OPEP. Embora o governo Lula tenha esse mérito, e a Petrobras, essa equipe de geólogos e engenheiros, ter descoberto, não ficaram atentos à geopolítica internacional. Porque em qualquer lugar no mundo que são descobertas grandes jazidas do mundo, de petróleo, há uma disputa feroz por quem vai deter a exploração, o refino e a comercialização. Como ocorre na Venezuela hoje, como ocorre em todos os países do Oriente, em que inclusive os países foram, no caso do Iraque, foram invadidos, sua liderança política foi morta, e todos os países que têm grandes reservas petrolíferas. Muito bem. Lula cometeu o pecado de descobrir o petróleo e não protegê-lo. E as forças internacionais, os rentistas internacionais, representados aqui no Brasil pelo Grupo Shell, o Grupo Shell aqui no Brasil, ele tem uma fachada. Quem controla o Grupo Shell no Brasil, a bandeira da Shell, é o agronegócio, é a companhia Cosan, antiga Copersucar, de Piracicaba. Esse grupo do agronegócio, dos fazendeiros paulistas, tem os direitos da Shell. A Shell disputou as jazidas do pré-sal. Ou melhor, a Shell não queria que se furasse o Oceano Atlântico para descobrir o óleo do pré-sal. Da mesma forma que está fazendo lá no Amapá, na região norte, que a mídia corporativa fala de Foz do Amazonas, ou na Bacia do Marajó, ou na Foz do Marajó, mas é lá na fronteira da Guiana, lá que tem grandes reservas petrolíferas, que a Shell, que explora o petróleo da Guiana, não quer que o Brasil acesse seus recursos no outro lado da fronteira, o território nacional. Então, a Shell, hoje, no Brasil, representa os interesses de todos esses grupos petroleiros internacionais que enfrentam a Petrobras. A Shell, através da Lava Jato, fez com que nós, os brasileiros e a Petrobras, vendêssemos a nossa companhia de distribuição de petróleo, a BR Distribuidora. Pois bem, para não parecer teoria da conspiração, aquela coisa toda, a Lava Jato foi a organização internacional que sequestrou nosso petróleo, que derrubou a Dilma, que acabou com os contratos de risco, que fez outra modelagem, que os lucros da Petrobras tenham que ser colocados na Bolsa de Valores de Nova York para que os rentistas tem a maior quantidade de lucros e arrecadação. Esse modelo foi imposto pela Lava Jato. O que foi a Lava Jato? Por que Lava Jato tem nome, a operação tem nome Lava Jato? É nome de posto de gasolina. Foi feita uma aberração, uma exceção no judiciário brasileiro, que um pequeno grupo de procuradores e juízes de Curitiba passassem a investigar as autoridades brasileiras envolvidas em desvio de dinheiro da Petrobras. E ela só tinha um objetivo, prender o presidente Lula. Eles desenvolveram a teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato, segundo eles, é o seguinte: se houve malversação de recursos através de funcionários, no mínimo Lula estava sabendo ou estava participando da falcatrua. Esse é o enredo da Lava Jato. Esse é o enredo. Imagina se nós, agora usando a teoria do domínio do fato, atribuíssemos a Bolsonaro todos os crimes cometidos no seu governo. Desde os crimes da pandemia, todos os demandos e todos os desvios. Então, não precisa ter justiça. Então, esse grupo de procuradores, e encabeçado por Dallagnol e do juiz Moro, a serviço dos interesses internacionais, dos escritórios de Nova York, que Moro, inclusive, prestou serviço, escritórios que faziam acordo de leniência e tal, que, além da Petrobras ter sido quebrada, defenestrada, toda a rede de prestadores de serviço, de fornecedores, todos os grupos de perfuração de poços, tudo isso quebrou. Quebrou a Lava Jato, quebrou o Brasil. O Brasil. Milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos, suas casas, da noite para o dia. Tudo que estava no circuito da investigação da pesquisa de petróleo. Imaginem os senhores, na época que o petróleo do pré-sal começou a ser descoberto em Santos, o Senai tinha que fazer cursos de perfuradores, de mergulhadores de água profunda, de soldadores, em períodos de 24 horas, porque não havia mão de obra no Brasil. Tiveram que ir lá para o leste europeu pegar centenas e centenas e centenas de jovens engenheiros, geólogos, perfuradores, para vir trabalhar no pré-sal. E hoje está tudo parado. Tudo parado. Mal se consegue bombear os poços já perfurados. Num dos depósitos mais espetaculares descobertos na humanidade, do chamado óleo verde. E equivocadamente, o governo brasileiro, ao invés de colocar Guilherme Estrela na presidência da Petrobras, tanto na presidência da Petrobras como no Ministério, coloca setores ligados à especulação financeira do petróleo. Embora o presidente da Petrobras tenha maior audiência para os petroleiros da FUP, são dois lobistas, de campos diferentes. Mas são dois lobistas. Então, essa é a situação que o nosso país se encontra hoje. Não pode ampliar suas pesquisas, não pode ampliar, e até Ike Batista, aquele grande aventureiro que contratava todo o know-how técnico da Petrobras para conseguir concessão de campos de petróleo. O que são campos? São áreas no oceano que podem ter grandes depósitos. Esse Ike Batista, que era um aventureiro, que usava dinheiro dos fundos de pensão do mundo inteiro, era um grande pesquisador. Esse está na miséria, está completamente inviabilizado por todos os erros que cometeu, contratuais, das falcatruas, mas é um exemplo de um particular que não era ligado a uma multinacional. Por que está acontecendo isso? Todo mundo, o Brasil, viu outro dia que diminuiu o lucro dos agentes financeiros, dos rentistas, na Bolsa de Nova York, quase caiu o governo brasileiro. Então, hoje, a Petrobras não é uma companhia, mas uma companhia de petróleo. A Petrobras, hoje, é uma marca registrada nas grandes bolsas de valores, que tem que ter taxas de rendimento espetaculares, independente se produza óleo, não produza, para manter esse lucro fantástico. Né? Porque a história do Brasil, a história do petróleo é nosso, começa lá com Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo, aí na região de Tremembé, onde Lobato, no fundo da fazenda da sua avó, via aquelas rochas cheias de petróleo, cheias de óleo, que eram chamados folhelhos pirobituminosos, que é onde antigamente se aquecia essas rochas e tirava óleo daí. Monteiro Lobato, de origem fascista, ele era integralista, ele era eugenista, aqui da Faculdade de Direito, ele desenvolveu a teoria que o Brasil tinha petróleo, a campanha do petróleo é nossa. Tinha um sítio de Pica-Pau Amarelo, aquela coisa toda. Bom, essa teoria, quando que o petróleo começa a ser pesquisado e explorado no país? Só depois da Segunda Guerra Mundial. Porque, embora Getúlio Vargas tivesse um beijo nacionalista, ele tinha uma expectativa de ter uma companhia de petróleo. Ele queria furar o petróleo. Mas Getúlio Vargas acompanhou a atuada fascista. Só em 1943, que ele rompe com as potências do eixo, quando vem para o Brasil o presidente Roosevelt, e Roosevelt faz um acordo com ele. Primeiro, soltar Prestes da cadeia e todos os presos políticos, comunistas. Segundo, largar o apoio que ele dava ao Japão, Itália e Alemanha e passar para o lado dos Estados Unidos. Mandar 20 mil homens para disputar a guerra. E os Estados Unidos dariam a quantidade de dinheiro que ele quisesse para fazer uma companhia siderúrgica, a de Volta Redonda, o maior aeroporto militar do mundo em Fernando de Noronha, uma base aérea em Natal, rodovias e tudo que ele quisesse. Aí Getúlio, minimamente, humildemente, colocou no pacote: presidente Roosevelt, eu quero fazer uma companhia de petróleo. Roosevelt falou: nem pensar. Petróleo eu só discuto com você depois da guerra. Quem manda no petróleo no mundo são os ingleses. É a British Petroleum. E nós, nos Estados Unidos, através do Rockefeller, ficamos na Standard Oil, ficamos com o resto. Mas você não vai fazer companhia. Acabe seu governo, termine a guerra, depois nós autorizamos você a abrir uma companhia de petróleo. Quando que Getúlio consegue abrir a companhia de petróleo? Em 54. Na guerra entre os militares da aeronáutica da República do Galeão e os militares do exército. Para quem ficaria com a nova companhia a ser fundada, a Petrobras. Dessa briga que Carlos Lacerda patrocinou, veio o suicídio de Getúlio. Se é que foi suicídio, nunca ninguém vai saber. Ainda mais num país que ninguém investiga nada. Então, os militares, daí para diante, deram sucessivos golpes. No governo de Juscelino foram várias as tentativas. Finalmente veio o Jânio Quadros, que caiu em 7 meses. Aí veio o João Goulart e o resto da história, todo mundo sabe o que estamos falando essa semana dos 60 anos do golpe, dos 60 anos do afastamento forçado e golpista de João Goulart. Foi bem. E hoje, o que nós estamos falando da Lava Jato, que é uma nova forma de regime jurídico golpista que derrubou o presidente Dilma, impôs Michel Temer, aprovou toda a legislação de exceção no mundo do trabalho no Brasil e elegeu Bolsonaro. E qual é o personagem central de toda essa epopeia, de toda essa aventura, de todo esse sequestro? o juiz Moro, o comandante-geral do crime organizado da Operação Lava Jato, o juiz Moro, que fraudou o processo eleitoral brasileiro para se eleger senador pelo Paraná. Senador pelo Paraná. E é ele que está sendo processado. E como, lá em Curitiba, no mundo lavajatista, o procurador da República, responsável pela peça acusatória, pede a sua absolvição e diz que a denúncia do PT contra a fraude eleitoral de Sérgio Moro é um problema ideológico, é um problema de perseguição política. Manobra essa que está sendo, vai ser adiada por alguns meses e anos até que esse processo chegue no STJ, no STF, e Moro vai ganhar tempo como senador da República e pode colocar até sua esposa, como, mudando agora o domicílio eleitoral, como candidata a prefeita de Curitiba, transformando-se numa vítima, né? Mais uma vítima da esquerda brasileira, do comunismo internacional e de toda aquela bobageirada que eles falam, que estão acostumados a falar. E vai ganhar mais dinheiro, seguramente, se a Conja Moro for candidata a prefeito, eles vão amealhar mais dinheiro, para fazer campanha, para enriquecer e para continuar no crime. Então, esta é a piada pronta, a piada trágica do dia. O promotor responsável pela peça de acusação ao juiz Moro no seu processo de fraude, de ter abandonado o partido, o PL, para mudar para a União Brasil, na véspera, toda a malversação de recursos. Então, juiz Moro vai ser... Ele vai ser a peça, ele vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Porque se a pessoa encarregada de fazer a acusação contra ele pede a sua absolvição, imagina os que querem livrá-lo dessa... E ele vai usar essa vitimização para ganhar mais tempo e ainda tentar eleger sua esposa a prefeita de Curitiba. Como todo mundo sabe, Curitiba é a capital brasileira do integralismo, que era uma espécie de fascismo caboclo. O que era o integralismo? Na Itália, os fascistas usavam camisas pretas. No Brasil, Plínio Salgado cria uma teoria fascista ambientada ao período tropical e cria os integralistas, que tinham camisas verdes. E o símbolo era uma letra grega, um sigma, mais ou menos associando a ideia da suástica nazista. Então, Curitiba ressurge como a capital do integralismo brasileiro, a sede formal do fascismo tropical. E o Sérgio Moro, Dallagnol e a Lava Jato são expressões máximas dessas exceções jurídicas, dessas aberrações jurídicas que existem no país, onde o promotor eleitoral, mesmo constatando crimes terríveis, pede a sua absolvição, dizendo que ele é inocente, que ele é perseguido pelos comunistas, pelos petistas, pelos vermelhos. Esse é o nosso país. Essa é a nossa bandeira. Então, na semana do golpe, no dia 2 de abril, que estamos fazendo essa coluna, depois do dia 1 de abril, dia da mentira, outra mentira revelada para o povo brasileiro. Sérgio Moro é inocente, é vítima, e como tal, deve continuar em pé.
Obrigado, Adriano. Alô?
Já oi? Acabou a gravação?
Não.
Não.
A gente vai se despedir
então,
agora.
Então, tá. agradecer a participação do Adriano Diogo aqui neste redemoinho, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo e que seguem conosco pela internet afora. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal.
Tchau, tchau.
Estimas melhoras.
Obrigado.